precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é uma dessas forças da natureza que o mundo dos palcos, né, dos tablados, das telas, do audiovisual brasileiro volta e meia revelam. Ela foi protagonista de algumas das séries nacionais mais aclamadas, como por exemplo Rens Garrits, Justiça e a belíssima Onde Nascem os Fortes. Nossa convidada começou a carreira dela no teatro com apenas 11 anos de idade, depois de deixar para trás, como ela mesma conta, uma promissora carreira na ginástica artística, antiga ginástica olímpica, né, hoje chamada de ginástica artística. Além disso, ela é um sucesso nas redes, onde ela compartilha reflexões muito inteligentes e interessantes e textos da própria Lavra com mais de 2 milhões de seguidores. Estamos falando da atriz Alice Wegman, que está aqui hoje com a gente no Trip FM para nossa enorme alegria. Ela vem falar um pouco sobre a história dela, claro, mas também sobre as duas estreias, dois trabalhos recentes que estão para estrear, estão sendo bastante aguardados. Na série Senna, onde ela faz a primeira esposa do Ayrton Senna, série da Netflix, e o remake da novela Vale Tudo, entre outras coisas. Tem vários projetos, tem um filme que acabou de estrear. Nossa querida Alice Wegman, lindíssima, charmosíssima, muito viva, muito intensa, muito alegre. Essa grande atriz que está para completar 29 anos vai nos dar a honra de bater um papo com a gente hoje, exclusivo aqui do Trip FM. Vamos lá. Alice, bom, é um maior prazer te conhecer aqui. A gente acompanha teu trabalho já há bastante tempo. Muito legal poder estar com você aqui, te conhecer. Ainda mais nesse momento, né, que tem tanta coisa legal sua aí indo pro ar. Mas eu quero começar, é interessante, né, porque você é super conhecida e tem essa coisa toda da projeção, né, que a televisão principalmente, mas também em todos os seus trabalhos acabam te dando. Mas tem muito pouca coisa, assim, quando você vai pesquisar sobre você, não aparece muito a infância, né? E é sempre legal, eu gosto sempre de saber, assim, sabe, a origem, a família de origem e tal, porque acho que diz muito sobre quem a gente é, né? Então me conta, eu desconfio que você nasceu no Rio, né? Mas me conta, a gente sabe pouco, me conta um pouquinho aí, como eu sempre gosto de brincar, onde é que a cegonha te deixou?
Conto, Paulo, conto sim. Primeiro, obrigada, tô adorando estar aqui. Cara, eu sou filha de carnaval, né? Nascida em novembro. Então, se faz os cálculos aí, sou filha de carnaval, já começa por aí. Gosto de carnaval, acho que é a minha fase preferida do ano, gosto da festa, gosto do povo todo animado. E na minha infância, eu nasci no Rio, mas eu morei um tempinho em Salvador. E as minhas primeiras memórias são de lá. Então, isso me marcou muito, assim. Até hoje, eu já passo carnaval em Salvador há mais de 12 anos. Vou para lá umas 4 vezes por ano, assim, porque é um lugar que eu me reconecto muito, que eu gosto muito. Então, as minhas primeiras memórias ali da infância foram lá. Me conecto muito com a música também, com a história, assim, é um lugar que me faz sentir em casa de alguma forma, sabe? E aí eu vim para o Rio logo depois, fiquei, né, toda a minha vida morando no Rio praticamente. Tirando, é claro, os meses que eu passava filmando em algum lugar do Brasil. Ano passado, inclusive, fui para muitas, muitas cidades diferentes. E eu comecei a fazer ginástica artística. E eu me federei muito nova. Com 4, 5 anos, eu já estava competindo estadual e tal. Então, foi uma responsabilidade que eu tive desde cedo. A minha mãe era uma professora de educação física. Meu pai jogava tênis todo dia, 5 da manhã. Ela foi professora de natação, então também me colocou na natação super cedo. Mas eu realmente desenvolvi ali porque era uma coisa que eu gostava muito, sabe? Eu gostava do universo, gostava dos desafios, e isso desde sempre, assim. Eu fui uma menina que, sei lá, fazia todas as minhas tripulias via TV de cabeça para baixo, dormia com o espacá aberto, sabe? Tipo, eu era meio. O meu corpo, assim, sempre precisou se mover, né? Então, a minha infância toda estava muito linkada à ginástica olímpica, tanto a questão da responsabilidade quanto a questão das tripulias também, né? De eu ser uma menina, sei lá, assim, eu me desenvolvi em qualquer esporte, né? Então, também tinha muitas vezes que, sei lá, eu tinha amigos, né, meninos, porque o meu irmão é mais velho, então os amigos dele, tipo, eu jogava bola com os amigos dele, sabe? Eu me virava ali, com essa coisa dos esportes. Então, isso sempre esteve muito presente na minha vida. E aí, com 11 anos, já muito nova, eu sofri um acidente na ginástica olímpica. Me machuquei, e aí também estava com os dois pés machucados, tive cisto, edema, derrame, fragmentos ósseos, tive de tudo um pouco. E aí, com isso, eu falei, não, acho que está na hora de parar. Porque é isso, assim, eu já não estava mais sentindo que aquele era o meu lugar. Já não estava mais tão feliz. E como eu sempre tive, né, naquele ambiente, naquele espaço e tal. E aí foi a hora que eu parei. E no mesmo mês, assim, que eu parei, uma amiga minha me falou: "Ah, eu tô começando o Tablado, que é uma escola de teatro lá no Rio. Você não quer fazer?" E era do lado da minha casa. E me interessava, assim, porque eu precisava preencher aquele tempo que eu passava na ginástica artística, né? Eu passava 7 horas por dia treinando. Então, eu precisava também preencher esse tempo de alguma forma diferente. E aí, comecei a fazer aula de inglês, fiz aula de dança. E o teatro entrou na minha vida. E logo no primeiro mês, a Suzana Garcia, que é uma diretora maravilhosa, dirigiu alguns filmes do Paulo Gustavo, é irmã da Mônica Martelli, ela me viu no tablado, no primeiro mês de aula, e falou: "Cara, essa menina tem alguma coisa, vou chamar ela para fazer um teste aqui." Fiz o teste, passei e comecei o meu primeiro trabalho profissional, que foi uma peça chamada A Casa da Madrinha, da Lígia Bojunga. E a partir daí eu não saí mais, assim, o palco realmente foi um lugar onde eu me encontrei. E também acho que, né, de certa forma a gente substitui, né, uma coisa pela outra, mas eu acho que realmente para mim era o caminho que eu tinha para trilhar, sabe? E aí foi isso, foi onde eu podia experimentar de tudo um pouco, onde não tinha julgamento, onde eu tinha muito mais direito ao erro do que na ginástica artística, né? Porque o palco ali você está ensaiando, justamente você ensaia, ensaia, ensaia o ano inteiro para chegar numa apresentação final ali, e mesmo com erro você dá uma improvisada, né? A ginástica olímpica, se você cai da trave, ginástica artística, se você cai da trave, tá, já era, você caiu, você perdeu ponto, entendeu? Então é muito difícil, assim. E aí o teatro, eu acho que tinha mais esse espaço para o erro. E foi onde eu me encontrei mesmo, onde eu pude me experimentar ainda enquanto criança, né? Porque eu tinha 11 anos, eu era uma pré-adolescente ainda. E aí não saí mais.
Alice, você acaba de receber o troféu a entrevistada perfeita, porque você, além de simpática demais, você tem uma linha de raciocínio muito coerente. Você vai ali, você me dá tudo assim muito exato, pronto e adorei.
Que
Mas
bom, que bom.
já vem editado, né? Então a gente não vai ter trabalho nenhum.
Eu...
Eu queria saber um pouquinho mais dos seus pais, sabe? Você comentou, bom, já deu para perceber, eram figuras bem ativas e esportivas, etc. Mas, assim, tem essa. É alemã a origem do seu nome, ou é austríaco? De onde vem essa.
É suíço da parte alemã, né? O Wegmann vem de lá. E, bom, eu tenho meus quatro avós vivos ainda, eu sou louca por eles, são os amores da minha vida, assim, a gente tem uma relação muito próxima. E os meus pais, foram pessoas que, enfim, tiveram muito presentes ao longo de todo esse processo aí, tanto da ginástica artística quanto da minha formação enquanto atriz. A minha mãe era professora de natação, né, se formou em educação física, e o meu pai se formou em engenharia de produção e trabalha mais com a parte de economia, né, de finanças. E aí eu acho que eu tive. A minha mãe ficou um tempo assim sem trabalhar, né, quando eu e meu irmão nascemos. Meu irmão primeiro, ele é 3 anos mais velho, Marcos, e eu depois. E ela ficou um tempinho sem trabalhar. Ela, como meu pai se mudou para Salvador e tal, ela optou por isso. E tive uma infância com ela muito dedicada a gente, assim. E ele também, né, mesmo trabalhando muito, a gente teve ele muito presente na nossa formação. E os meus pais, eu acho que meu pai trabalhou muito, assim, a vida inteira. E o objetivo dele com a gente era investir em educação e saúde, sabe? Então, ele quis pagar um colégio que ele que ele também estudou, né, na infância dele, que é um colégio bem mais tradicional no Rio de Janeiro, que é o Colégio Santo Inácio. É, ele quis ter essa dedicação ali com a nossa educação, principalmente, né? E foi isso, assim, essa influência dos dois eu acho que sempre teve muito na minha vida. O meu pai, eu brinco que eu sou muito uma mistura dos dois, porque o meu pai é um cara, tipo, o apelido dele é Tio Tio Pen, sabe? Que ele é muito easygoing, assim, ele é todo de boa, sabe? Não chega a ser um ripão, mas ele é um cara bem, bem de boa. E ele tem uma coisa, ele é muito sensível, chora com tudo, sabe? É super emocionado. Acho que eu herdei um pouco essa sensibilidade dele também. E a minha mãe também tem essa sensibilidade, mas ela é um pouco mais pragmática, assim. Ela tem uma coisa muito boa de, tipo, você tem um problema, minha mãe vai resolver. Tipo, minha mãe resolve tudo. Tanto que ela trabalhou também como produtora de teatro. Depois que eu comecei o teatro, ela conheceu ali a Mônica Martelli, ela foi produtora da Mônica. Então, ela realmente é a pessoa que tem ali, tipo, cara, vamos para frente, vamos resolver. E ela é muito otimista. Então, acho que eu herdei isso um pouco dela também, sabe? Dessa coisa de acreditar que as coisas vão dar certo, que o que é para ser tem muita força. E tive muito essa influência dos dois.
Alice, me fala um pouco tem assim, aparece muito nas suas entrevistas, né, a questão da alimentação, e eu vi uma entrevista muito legal que você fez com a Maria Ribeiro, que é nossa amiga em comum,
Ela é demais.
e você fala um pouco disso, né, do mil regimes que você tentou, e tem uma história que eu vi também de fobia de macarrão. Me conta um pouco essa Quer dizer, você, como você acabou de contar para a gente, né, já logo muito cedo, né, com 3 anos, quer dizer, praticamente um bebê, começa já a usar o corpo de uma forma séria, né?
Sim.
E depois tem esse acidente e tal, quer dizer, tua relação com o corpo já começa intensa, né? Como você bem
Sim,
contou aí.
total.
Conta um pouquinho desse lado da alimentação. Você tinha ou tem ainda uma questão com isso? Como é que ficou isso depois? Fala um
Cara, eu
pouquinho desse
tinha
lado.
muito mais do que eu tenho hoje, assim, começando do começo, né? A ginástica artística, obviamente, tem essa pressão, né? De você ter um corpo ali voltado para aquilo. Você tem que ter um corpo moldado para aquilo, um corpo forte, um corpo saudável, um corpo. Só que muitas vezes o tratamento que as pessoas tinham antigamente não deixava o nosso corpo ser tão saudável assim. A Jade Barbosa deu uma entrevista recentemente falando que ela teve muita pedra no rim porque não deixava ela beber água para não aumentar o peso, sabe? Então isso eu treinei com a Jade, treinei com a Daniela Hipólito, né? Eu era bem mais novinha que elas, mas eu tive essa presença das duas ali no ginásio. E tinha, sim, essa pressão, né? Do que você vai comer e tal. Na ginástica artística, desde o começo, eu comia. Eu tinha muito pouco tempo para almoçar, para fazer minhas refeições. Então, eu treinava de 7 ao meio-dia. E meio-dia e meio eu já tinha que estar no colégio. Então, eu almoçava, tipo, em 5 minutos. Ia para o colégio, passava o dia no colégio. 5h30 acabava a minha aula. Eu voltava para o ginásio e ficava de 6 às 9. Então, assim, até as 9 da noite eu estava lá, chegava em casa, jantava. Então, já tinha uma alimentação, tipo, era muito corrida, sabe? Mas também tinha essa coisa de ser regrado, que toda semana a gente se pesava para ver como é que estava o corpo e tal. Com 15 anos que eu entrei para a TV, e foi assim, onde eu vi o meu corpo mudar, né? Eu me enxergava de uma forma diferente, de alguma forma. E a televisão tem essa pressão naturalmente, né? Quando eu passei assim para um dos meus primeiros trabalhos, eu já tinha feito um trabalho ou outro, mas quando eu passei para um dos meus primeiros trabalhos, era menor de idade ainda, eu tinha 16 anos. O diretor do trabalho não falou nem parabéns por eu ter passado no teste, ele só falou: "Ah, você passou e eu preciso que você emagreça", né? Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Então, tudo isso sempre pautava muito, né, os meus trabalhos. Tipo, eu sentia que para eu ser uma boa atriz, eu tinha que estar com o corpo X. Mas eu acho que isso, felizmente, foi mudando muito com o tempo, porque hoje em dia a gente tem, né, tá muito mais atento a esse tipo de coisa, fala muito mais de saúde mental, né, dos padrões que a sociedade impõe. Então, a gente coloca isso de uma forma muito mais natural e muito mais. Que a gente consegue ficar muito mais atento. Então, eu consegui ter uma equipe, né, que principalmente a minha analista, é uma pessoa que conseguiu me fazer entender o porquê dessa preocupação excessiva que eu tinha, né? O porquê disso ter sido moldado na minha cabeça, inclusive desde pequena, e conseguiu aos poucos desfazer isso, assim. Então não é, eu brinco que antigamente, né, eu tinha, não é nenhuma, era assim, além de ser uma obsessão, mas era uma coisa que eu pensava muito, tipo, em quantas calorias eu estava comendo, enquanto, sabe, no que eu estava ingerindo. E hoje em dia não, hoje em dia eu como de tudo todos os dias, sabe? Eu encontrei uma forma do meu corpo de se adaptar à minha rotina, aos meus desejos, às minhas vontades. Então é óbvio, né? Uma mulher, quando tá de TPM, a gente tem mais vontade de doce, então me permito comer mais doce, mas também não exagerar como eu exagerava antes, entendeu? Porque eu não faço dietas tão restritivas. Então é isso, assim, a gente já vai aprendendo a entender esses artifícios mesmo e essas coisas que a gente conviveu ali a vida toda, esses monstros que a gente conviveu a vida toda, mas que hoje em dia a gente já não quer mais que façam parte da nossa vida, né? É isso.
Sobre esse assunto, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz aqui com o Wagner Moura, que é sempre uma coisa muito legal, muito densa, assim. E ele, numa delas, acho que ele teve o Wagner já acho que 2 ou 3 vezes, mas numa delas ele falou muito sobre a questão do ganho de peso que ele precisou fazer para fazer o Narcos, né? Ele passou um tempo na Colômbia, ele falou assim: olha, cara, uma das coisas que eu fiquei fazendo lá foi comendo, assim. Era para sentir, para ganhar, enfim, se ambientar com o lugar e ganhar o sotaque e tudo, mas também para comer. Então ele fala que ele ia lá comer um monte de massa e sanduíches e tal, e ele ganhou um peso gigante e tal. E ele me disse de alguma maneira assim que se arrependeu, sabe? Porque depois o metabolismo sofreu muito e os exames ficaram péssimos, enfim, teve todo um processo de reajuste que foi bastante custoso e tal. Eu vi que você também fez um movimento, né? Não sei se foi esse que você contou do teste, mas na série Justiça, né? Parece que você perdeu, pelo que eu tenho anotado aqui, 16 quilos, né? Para fazer a personagem que você tinha lá nessa série, que aliás foi uma série. É uma série importante assim, né? Nessa nova configuração aí das telas, né? Esse processo.
Total.
Como é que foi esse processo aí? Você se arrepende de ter feito isso também, como Wagner? Conta um pouquinho dessa passagem.
Não, assim, eu acho que como eu já estava também muito mais estruturada, né? Eu já tinha vivido isso outras vezes, de outras formas, acho que mais abusivas, assim. Dessa vez eu já estava, tipo, ciente daquilo que, né, que eu estava. E o que aconteceu também foi que eu tinha engordado para fazer o Rensga, que foi a série que eu fazia uma cantora sertaneja. No começo da pandemia, eu ainda estava um pouco acima do peso, assim, 2020. E foi quando eu comecei a olhar para essa questão do transtorno alimentar. E aí, no Rensga, eles me pediram esse ganho de peso muito, né, pela relação ali que eles, pela personagem que eles queriam construir, que eles pensavam, e tinha também a referência da Marília. E aí, em algum momento, eu falei, bom, tudo bem, vamos lá e tal. E ali foi muito doido, porque foi o momento, assim, que eu me enxerguei mais gata, sabe, na televisão. Assim, eu tava mais acima do peso, sabe? Então, isso para mim fez um efeito na minha cabeça que mudou tudo. Porque eu passei a minha vida inteira acreditando que eu ia me ver bonita só sendo magra, sabe? E quando eu me vi ali acima do peso, mas assim, linda e com uma personagem extremamente carismática, extremamente gostosa de fazer e brilhante, sabe? E talentosa e tudo que engloba, assim, e realmente eu me via linda na tela, aquilo de alguma forma também se desconstruiu em mim, sabe? E aí, depois do Rensga veio o Justiça, eu conversei com a Manu, a gente estava encontrando ali um caminho para personagem. E lá eu precisava passar uma imagem bem frágil, assim. E a personagem, né, tinha toda a questão que ela era abusada pelo tio, denunciou, a família foi contra essa denúncia, porque achavam que todo mundo dependia dele, né? Ele era o patriarca da família, dono de uma rede de supermercado, sustentava a família inteira. Então, se ele fosse preso, como foi, né, a família ia falir, e faliu, entendeu? Então, a família foi contra essa denúncia dela. E ela precisava ter essa característica, assim, mas, sabe, ela era muito para dentro, era muito pouco expansiva, era muito. Tudo era muito doído, eu acho, muito silenciosa também, sabe? E eu acho que o rosto, principalmente quando você vê que é um rosto mais fino do que eu fiz lá no Rengga, sabe? Você vê que, tipo, tem um peso ali diferente. Então a gente chegou nesse lugar juntas e eu acho que isso refletiu muito, né, na personagem também. E aí o que eu fiz foi, né, voltei ao meu peso normal, porque depois eu fiz o Rengga de novo, dei mais uma engordadinha, não cheguei no peso que eu tava na primeira temporada, porque também não dava tempo, eu tava filmando tudo junto. E foi quando eu estava filmando cena também, então eu tive que achar ali um meio termo entre as duas séries. E aí foi isso, assim, eu entendo que essa profissão é uma profissão que exige muito da gente, né, em termos do corpo, e isso faz diferença na construção da personagem. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, para também não se arrepender como Wagner se arrependeu, porque a saúde vem em primeiro lugar, sabe? Então, assim, hoje eu faço todos os exames direto, tipo, com frequência, tenho acompanhamento médico e sei que é isso, assim, tipo, meus exames estão todos em dia, tá tudo bem, entendeu? Mas eu não quero me sujeitar a uma mudança muito radical em muito pouco tempo de novo, porque eu sei que isso não é saudável, sabe? Ou emagrecer muito rápido, ou engordar muito rápido, porque o Justiça, entre o Justiça e o Rengga, eu tive aí 2021, 2023, foram mais de 2 anos, entendeu? Então, foi um processo enfim, não foi da noite para o dia, sabe? Não é que eu tenha emagrecido 16 quilos em um mês, entendeu? Foi um processo muito lento, eu pude fazer isso com muito tempo, porque durante a pandemia, a Manu já tinha falado comigo da personagem. Estou escrevendo para você, uma personagem para você. Então, desde ali, eu já estava, né, entendendo que caminho eu ia tomar. Então não foi uma coisa muito rápida, entendeu?
Alice, você citou a Marília Mendonça, né? E o Rengga, né? Eu assisti alguns capítulos da primeira temporada, né? E talvez a coisa mais interessante, assim, além lógico, da história toda e da uma coisa meio feminista, né? Da libertação de uma mulher
Sim.
que é traída, que é sacaneada e tal, e depois tentar encontrar o lugar dela, que é uma história que cativou todo mundo. Tem esse lance assim de deslocamento do eixo, né? De repente você vai para Goiânia, né? Que é um lugar que não tá na tela, não tá nas novelas. Se olhar a história das novelas no Brasil, acho que nunca teve nenhuma que se passou em Goiânia, né? E que é um centro muito louco, né? Porque tem essa potência da grana, do dinheiro, do agro e tudo, tem um certo conservadorismo também. Quer dizer, tem é um caldo cultural diferente, né? Bem diferente. E obviamente, a questão da música, que é o centro da série, né? Dessa coisa da música sertaneja contemporânea, né? Que surge lá, assim, é como se tivesse ali uma fonte, uma brotando ali, né? Talentos e compositores, cantores e tudo mais. Me fala um pouco assim dessa tua experiência, né? Eu sei que você ficou um bom tempo ali vivendo esse lugar. E você botou isso, introjetou, né? E pôs para fora ali no personagem. Fala um pouquinho de Goiânia. O que que você aprendeu por lá? O que que você sentiu por lá? Como é que foi?
Cara, eu particularmente amo quando os trabalhos levam a gente para lugares diferentes, né, de Rio e São Paulo, assim. Muitas vezes isso quase dita se eu vou fazer um trabalho ou não, sabe? Eu peguei um filme agora no Pará, fiquei 2 meses filmando lá. Isso para mim me instiga, me bota num outro lugar enquanto atriz, assim. Eu gosto de mergulhar. E a proposta do Rengga, né? A gente filmou 3 meses em Goiânia, era o final ali da pandemia, a gente já estava vacinado, mas ainda tinha, né, as ondas, a terceira onda, a segunda onda, e a gente estava muito cauteloso ainda, então todo mundo filmava muito de máscara e tal. Então, na primeira temporada, eu não consegui tanto viver a cidade de Goiânia, né? Mas a gente ficava ali, mesmo com uma limitação, bem observando as pessoas de lá, e o sotaque, e o jeito, as comidas. Isso ia entrando na gente de uma forma muito legal, assim. E eu acho que o Rengga, ele traz uma conjunção de coisas muito interessantes, muito legais. Primeiro que é isso, né? Eu acho que a gente fala de música e particularmente é a coisa que eu mais amo nessa vida, assim. Eu acho que é o que mais me aproxima de Deus, o que mais me conecta. Então, falar de música e poder cantar pela primeira vez, né, num projeto assim audiovisual com essa responsabilidade, eu acho que foi muito interessante. E a gente estava falando de uma região que, como você disse, não tinha sido muito explorada, né, no audiovisual e nas telonas, nas telinhas do Brasil. Então, eu achei muito importante assim essa decisão. E eu acho que é um lugar que a gente tem que olhar mais também, justamente, né, porque tem toda a importância, tem sobretudo a música e tem potência, sabe? Mas a gente precisa falar com essa gente, assim, com esse povo, representando eles e também mostrando coisas, né, que a gente não vê muito ali no meio, né? Por exemplo, a gente na série descobriu que existe o agropoc, né, que enfim, queer e tem pessoas assim que eu acho que a gente não imagina, né, cantando sertanejo. Então, para a gente foi muito legal também. E a história, né, tem um pouco dessas bandeiras que a gente levanta sem serem muito. São muito orgânicas, assim. É uma série sobre amor, sabe? Então, tem um casal gay. É uma série sobre as mulheres. Então, tem ali, né, a gente com questões no mercado de trabalho, querendo conquistar a nossa independência financeira, correndo atrás dos nossos sonhos, fazendo Detox de Macho, que é a segunda temporada tem essa música, né, Detox de Macho. Criando uma relação ali de irmãs, né, de um jeito menos competitivo, entendendo onde cada uma complementa a outra, que a Glauci e Raíssa tem. Então, acho que é muito interessante assim como a gente consegue abordar vários assuntos, falando sobre o ambiente que a gente entende como mais conservador e né, generalizando assim, é um pouco mais conservador, sim. Mas eu acho que a gente consegue ali furar uma bolha e amolecer corações e fazer essas pessoas entenderem, sobretudo, né, o que que a gente está falando nessa série, que é sobre amor, sobre sonhos, sobre gente, sobre o Brasil, sobre música. Então, acho que o Rengga cumpre essa função, sabe? Você vê que não tem idade, não tem gênero, não tem. Assim, é para todas as pessoas. Tipo, a gente conseguiu chegar em 66 milhões de pessoas, pelos dados que a gente teve lá da Globo. E isso é coisa para caramba, sabe? Tipo, 66 milhões de pessoas foram impactadas pela série de alguma forma, entendeu? Então, cara, você pensa nisso. É isso, assim, você tá fazendo uma pequena revolução em algum lugar. E isso é muito lindo, sabe?
Alice, essa coisa meio mágica, meio louca, assim, da fusão entre ficção e realidade, né, que é fascinante, que acontece. Eu estava vendo outro dia nesses canais que passam as novelas antigas, né, o Fábio Júnior, bem mocinho ali, virou o maior galã das novelas, numa certa altura, acho que anos 80, e era um cantor popular e tal, né, mas assim. Tem um lado meio assustador também. Eu vi você falando que você chegou a dar um show para mais de 10 mil pessoas cantando, né? Não sei se isso era um show da vida real ou da ficção, se era uma
Não,
gravação.
era da ficção, eram
Me
30
conta.
mil pessoas.
30 mil. Me conta um pouco dessa história de você cantar, né? Como é que se já tinha alguma vivência de cantar, de saber cantar, né? De ter estudado alguma coisa nesse sentido. Me conta um pouco como é que você fez para viver isso e o quanto ficou com você disso.
Cara, eu cantava no chuveiro e tocava meu violãozinho ali dentro do meu quarto para ninguém ver, porque eu sempre fui muito tímida, né, com o canto, assim. Mas eu acho que a verdade é que eu fui entendendo isso depois, que eu gosto de fazer coisas. Eu gosto de experimentar, eu gosto de aprender, assim. Então, eu me coloquei num lugar que eu falei, cara, essa é a minha chance também de desenvolver um pouco mais esse lado meu que é muito tímido ainda. E aí a gente teve umas 2 semanas só de aula e preparação e tal, e foi muito pouquinho, foi muito pontual, mas já deu para a gente entender, sabe, em quais regiões a gente funciona mais, que tipo de música a gente gosta mais de cantar. E o sertanejo para mim era muito difícil, porque ele é mais potência vocal tem que estar muito, né, lá em cima, assim. E eu, particularmente, sempre gostei de cantar músicas mais sussurradinhas, sabe? MPBzinha, bem, sabe? Bem para dentro, assim. Eu sou mais essa pessoa. E aí eu me coloquei nesse desafio de, sabe, de chegar cantando para fora. E aí, nessa segunda temporada, eles queriam filmar no Expo Londrina, faz parte do circuito sertanejo. E, cara, eram 30 mil pessoas, né? E aí a gente teve que cantar algumas músicas da série, foram três, acho que, músicas no total. Eu cantei duas, uma que foi Detox de Macho com a Lorena Comparato, que faz a minha irmã na série, maravilhosa. Foi super divertido, a gente tinha uma coreografia, foi super legal. E a outra que era Raízes, que é uma música da personagem que faz ela se conectar mesmo com a origem dela, sabe? É super emocionante também. É mais um folkzinho, assim. E assim, para mim, misturou, né? Foram duas sensações diferentes. Eu acho que para eu não ficar tão nervosa, eu falava, cara, é só mais um dia de gravação, sabe? É mais uma cena que eu vou ter que fazer. E é isso aí, vamos entrar e vamos arrasar. E por outro lado, você fala, caraca, são 30 mil pessoas, tipo, que loucura, como é que eu me sujeitei a isso, sabe, tipo, por que que eu tô fazendo isso, assim, mas foi muito legal, foi um super astral, a gente não cantou, né, não foi a minha voz ali mesmo, porque eu acho que a gente não teve um preparo suficiente para isso, em termos de aula de canto, e não foram tantas aulas suficientes para a gente cantar para 30 mil pessoas sem desafinar muito. Então a gente fez um playbackzinho ali, mas de qualquer jeito você está super exposto, né? Você conversa com a plateia, você puxa a galera, e você ali no meio daquela gente toda, claro que dá uma bambeada na perna. Mas foi muito legal, foi uma experiência que eu vou guardar para minha vida inteira, sabe? Tipo, é uma experiência que realmente só essa profissão pode proporcionar, entendeu? Você ser uma cantora por um dia ali e fazer um showzaço para 30 mil pessoas verem, entendeu? Então, acho que é isso.
Como é que foi a reação do público ali? Eles sabiam que aquilo era uma gravação?
Eles sabiam que era uma gravação, a gente avisou antes e pediu um pouco a colaboração deles, porque na verdade o que aconteceu? Era um festival e a gente entrou entre um cantor e outro, entendeu? Então também não foi uma coisa que, tipo, eles estavam esperando o show de alguém e entrou uma outra pessoa lá desavisada e cantou, sabe? A gente meio deu uma preparada no terreno para eles também não se assustarem. E a gente pediu e eles super colaboraram, porque eu acho que também. Ah, a galera foi lá para se divertir, sabe? Então, a gente teve que repetir as músicas. Tipo, a gente cantou três músicas, então a gente cantou seis vezes, né? Duas vezes cada música. Mas o pessoal entendeu, eu acho, o que a gente estava fazendo. E aí ligava a lanterninha do celular, sabe? Tipo, acho que já estava todo mundo meio na onda também, já estava bebendo desde cedo, a galera se divertiu e foi ótimo, entendeu? Tipo, não deviam estar entendendo muito o que que estava acontecendo, mas embarcaram na nossa onda, assim. E a gente tentou mesmo chamar eles para perto, a gente brincou bastante com eles ali. Então, acho que isso que foi muito legal, né? Tipo, de ter uma recepção também maneira ali nesse campo.
Ô, Alice, tem uma coisa que eu sempre gosto de tratar, um tema, né, que eu sempre gosto de abordar aqui com pessoas que têm essa exposição que você tem, que é esse lado maluco mesmo, né? Assim, a gente tem visto hoje em dia, até por conta do fenômeno das redes sociais, tal, muita gente que não segura a onda, né? Já teve, inclusive, pô, suicídios de influenciadores. Não é uma coisa exatamente uma novidade. Aconteceu muitas vezes, né? E mesmo no campo antes de ter a coisa das redes sociais, já tinha, né, muita gente que não segurava a onda dessa coisa da fama, né, que não é, tá longe de ser um aspecto fácil, né, de lidar para quem tem essa exposição maciça que você tem. Você falou agora no número de milhões e milhões, de dezenas de milhões de pessoas que foram impactadas pela Rensga Hits, e é só um dos seus trabalhos, né? Ao mesmo tempo é visível que você tem um, pelo menos aparentemente, assim, um controle maior, né, da sua exposição pessoal, né? Você não é uma menina que a gente vê toda hora com, sei lá, na situação X ou Y. Muita gente trabalha com isso, né? Trabalha, tem assessores e fica mostrando a sua vida pessoal para construir valor ou, sei lá, para construir fama e tal. Como é que é essa tua administração, né? Tem mesmo isso, assim, de segurar um pouco, de se proteger?
Cara, sim, eu sou uma pessoa discreta mesmo, por natureza, eu acho, assim, sempre fui um pouco mais na minha, assim, tenho vários amigos e falo abertamente sobre a minha vida, não tenho medo de falar, eu acho que eu sou, né, sou bem sincerona quanto a isso. Mas eu acho que tem um campo que a gente quer preservar no que é público, né? Porque eu acho muito difícil, hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo e é muito agressivo muitas vezes, né? É, eu acho que até a minha geração especificamente, é curioso, porque eu vejo que uma geração acima quase não se relaciona tanto assim com a internet, no sentido, né, de estar tá se comparando muito, ou de. Eu vejo, pelo menos as atrizes, né, comparando, né, as atrizes da minha idade, um pouco mais velhas, um pouco mais novas. E eu acho que a geração um pouco mais nova já nasceu ali com a internet bombando, sabe? Então, eu me sinto uma pessoa entre uma coisa e outra. Não é que eu sou, tipo, totalmente desligada da internet, mas eu também não sou totalmente dentro da internet. Então eu tento achar ali o meio termo também, e a gente tenta achar uma relação saudável com uma coisa que já não é saudável por si só, né? Mas eu acho que assim, hoje em dia, cada vez mais, eu escrevi sobre isso recentemente, não só na nossa profissão de atriz, né? Mas hoje em dia, para você ter credibilidade no mercado, no geral, para você ser um bom médico, você tem que ter milhões de seguidores para muita gente, né? Você tem que ser um cara conhecido. Isso não é verdade, entendeu? Porque a gente conhece um monte de médico que não tem nem tempo para Instagram e tá lá fazendo milhões de cirurgias e tratando milhões de pacientes e que são indicados sempre no boca a boca, né? E que não tem milhões de seguidores, não tem nem Instagram, mas que tem credibilidade sim. E hoje em dia as pessoas já não estão mais dando tanta credibilidade para esse tipo de gente. Então, assim, é um perigo, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, a gente não pode pautar os nossos talentos, as nossas profissões, as nossas funções em números, em seguidores de rede social, entendeu? Isso é muito perigoso. E eu acho que o que está acontecendo muito no mercado do audiovisual é que os atores estão sendo exigidos esses números durante, né, todo esse processo aí de escalação. Então, para mim, cara, primeiro que você deixa de ter. Deixa de dar oportunidades para atores brilhantes que não têm esses seguidores todos ainda, que talvez nunca vão ter, mas que fazem um trabalho mais do que incrível, assim, que estão ali, que entregam tudo e mais um pouco. E você está exigindo demais de pessoas, tipo assim, brother, eu trabalho 12 horas por dia de segunda a sexta, ou então 10 horas por dia de segunda a sábado, domingo eu passo o dia inteiro decorando texto, eu ainda tenho que fazer toda a minha rede social ali, tipo, o tempo todo, alimentar e postar foto de bonita e. Cara, isso eu não, entendeu? Eu não quero gastar tanto tempo com isso, sabe? Então, eu não vou ser uma pessoa que tá ali irritando o tempo todo, e também hoje em dia as pessoas pagam, né, pra estar nos sites de fofoca, tipo, milhares de reais, assim, tipo, pagam muito dinheiro mesmo pra serem, pra fofoca reverberar, sabe? E eu não quero compactuar com isso, porque, gente, tipo, o meu trabalho é muito mais importante, as personagens são muito mais importantes do que eu postar uma foto de biquíni ou do que, sabe? Tipo, eu quero postar minha foto de biquíni, mas eu não quero que isso reverbere mais do que o trabalho que eu tô fazendo ali na tela, entendeu? Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, tipo, sobre a gente repensar também em que caminhos a gente quer tomar enquanto sociedade, né, com essas redes sociais, questionar muito essas coisas, né, de você precisa ter muito seguidor para ser credibilizado pelo seu trabalho, seja sendo ator, seja sendo diretor, seja sendo jornalista, médico, advogado ou o que for. Claro que é um meio que você é mais visto e isso, né, pode te gerar mais dinheiro em termos, né? Tipo, as pessoas podem te conhecer através das redes sociais e isso, mas assim, também não podem dar só a credibilidade através disso, entendeu? Isso eu acho muito errado. Então eu acho que a gente tem que se questionar mesmo enquanto sociedade, não só os atores e atrizes, porque a gente também já vem falando um pouco disso, mas todo mundo no geral, entendeu? Eu acho isso de extrema importância.
Realmente, a gente fez uma entrevista já há um bom tempo com a Alice Braga. Acho que foi a primeira vez que alguém falou, pelo menos aqui, sobre isso, né? Ela estava meio chocada porque ela foi participar de uma triagem lá para um filme em Hollywood e tal, a gente estava falando disso, e ela falou que a primeira pergunta foi essa: quantos seguidores você tem, né?
Cara, e
E
ela é Alice Braga, entendeu? Ela é Alice Braga, meu irmão. Tipo, é óbvio que você vai querer ter a Alice Braga no seu elenco. E aí você pergunta quantos seguidores ela tem, pelo amor de Deus, entendeu? É
E
muito errado.
agora, mais recentemente, a gente falou com o Pedro Wagner. Não sei se você conhece, você já
Super, eu
interagiu.
trabalhei com ele. Trabalhei com
Trabalhou,
ele.
né?
Excelente
E
ator.
ele também falando isso, sobre isso, né? Que ele não tinha muitos seguidores e não tinha. Acho que ele não tinha nem. Eu não me lembro exatamente, mas acho que ele não tinha nem perfil. Ou tinha, mas não ficava trabalhando isso.
Sim. Ele fez, inclusive, eu acho, a primeira temporada do Justiça. Fez Onde Nascem os Fortes junto comigo. Ele é um cara que tem um currículo aí brilhante. Tipo, é uma dessas pessoas que você fala, tipo, por que que a gente não tá vendo mais, sabe? Eu quero conhecer mais o trabalho dele, eu quero ver mais ele no audiovisual, no teatro, enfim. Então, acho que tem muito isso, né? Que bom que essas pessoas falaram e eu faço coro. Eu tô aqui pra fazer coro mesmo, porque
Daí, agora que
concordo
você lembrou
com.
sobre isso, né? O Pedro falando que ele precisava de mais ganhar mais dinheiro mesmo, que não estava fácil, e pô, um ator do naipe dele, né? Que é um cara que você vê 5 minutos da atuação dele, você já fala, pô, esse cara é faixa coral, né? Assim, ele está num lugar em que poucos chegam, né?
Sim.
Mas Alice, tem um outro negócio muito legal para a gente abordar aqui. Você me contou, né, que a gente está gravando no dia 1º de novembro, 2 dias antes do seu aniversário, né?
Isso.
Você vai completar 29 anos. Eu sempre falo sobre isso. Eu sou meio assim encantado com a teoria da antroposofia lá do Rudolf Steiner, que, entre outras coisas, né, ele trouxe lá da, sei lá, da Índia, conhecimentos ancestrais que já existiam lá no Ayurveda e tal, que é a ideia de que o ser humano se transforma muito a cada 7 anos, né? A cada 7 anos fecham um ciclo que eles chamam de setênios, né? Os setênios, a teoria dos setênios. E você pode ver isso tanto do lado biológico quanto do lado do psiquismo, né? Essas coisas vão evoluindo e mudando, e nesses momentos tem uma espécie de virada, né? E você está numa dessa aí, fechou o quarto setênio, né? Geralmente muita coisa muda nesse período, assim. Ainda muito jovem, né? Muito nova e tudo pela frente. Mas como é que você. O que que você me conta sobre esses 4 setênios e principalmente sobre essa virada, assim? Tá rolando alguma coisa que você sente que é um começo de um filme novo, assim, na tua vida?
Totalmente, totalmente. Eu sou escorpiana, né, Paulo? Então eu vivo essa morte, esse renascimento, acho que muitas vezes durante o ano, assim. E até mesmo nas personagens que eu faço, né? Ano passado eu fiz 5 projetos. Então foram 5 pequenas mortes que eu vivi ali e muitos renascimentos, assim. Então eu acho que isso já tá na minha vida naturalmente, independente desses 7 anos aí ou não. Mas de fato, assim, eu senti os últimos anos. Ano passado foi um ano muito intenso, né? Porque eu filmei O Vilã das Nove, que é o filme que estreou ontem nos cinemas, o Senna, o Rengga 2 e 3 e o Justiça 2. Foi tudo no mesmo ano. E foi um ano que, para mim, tinha dias que eu acordava e eu não sabia em que cidade eu tava e que personagem eu ia fazer. Porque eu filmei em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiânia, em Balcarce, na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, na Irlanda do Norte também, a gente foi filmar o Senna. Então, assim, tinha dias que eu acordava e falava: caraca, que eu vou fazer hoje, sabe? Eu demorava um pouco para voltar, assim, para mim. E foi um ano, tipo, muito heavy, assim, né? De tudo. Mas para mim também foi um ano que eu cresci muito enquanto ser humano, eu aprendi a botar limites nas coisas. Foi um ano que definiu muito assim o que viria a ser esse ano a seguir. E esse ano a seguir, eu acho que foi um ano absolutamente de desfrutar, né, e de poder lançar com dedicação cada série, cada filme que eu fiz ali no ano passado, porque vão ser, né, no total 4 estreias agora com o Senna no final de novembro. 5, porque o Rengga também vai para a TV aberta, então é como se fosse uma quinta estreia, né? A gente estreou no Globoplay primeiro, vai estrear na Globo depois. Então, eu acho que foi um ano assim que eu pude me observar um pouco mais de cima, porque eu tive um pouco mais de tempo para isso, sabe? Antigamente, no caso, ano passado, eu estava vivendo freneticamente e eu não conseguia tanto observar as coisas. Eu estava só vivendo, vivendo, vivendo. E agora eu consigo ter uma coisa um pouco mais. Não sei, ter uma visão mesmo do que está acontecendo com o tempo, sabe? E poder lançar cada série, cada filme, um de cada vez e me dedicar a isso com calma. E é um ano que eu sinto que eu estou colhendo os frutos, sabe? De todo o trabalho que eu fiz no ano passado. Eu só filmei mesmo esse ano O Rio de Sangue, que é um filme do Gustavo Bonafé, que a gente foi lá para o Pará, ficou 2 meses no Pará. E também, assim, o Pará em si, né? Que eu fiquei em Alter do Chão. É um lugar lindo. Você vê o pôr do sol ali todos os dias. Eu tomava todos os dias banho de rio, banho de igarapé. Você está no meio da floresta amazônica, você respira aquilo. Então, também tem uma coisa um pouco mais contemplativa, sabe? Que no ano passado eu quase não conseguia ter por essa demanda toda de trabalho e de viagens que eu fazia, né? Eu estava sempre pingando de um lugar para o outro. Dessa vez eu consegui, nesse ano eu consegui ficar um pouco mais estável. E é um ano que eu estou me vendo. Eu acho que eu consegui me consolidar mesmo enquanto atriz, depois de 17 anos, talvez, de carreira, que eu já tivesse, né, provado muitas coisas para as pessoas, assim, e as pessoas tivessem reconhecido o meu trabalho de alguma forma, mas eu acho que esse ano mesmo foi um ano que eu consegui firmar o meu nome mais, sabe? E que eu tô em projetos, né, como Cena, que vai estrear dia 29 de novembro, e como Vale Tudo, que é uma novela que também tá com muita visibilidade desde já, né? Então, eu sinto que, assim, é um reconhecimento também da minha carreira, né? E isso é muito lindo, assim. É um momento que eu estou muito, muito grata mesmo por todas essas oportunidades e por esse privilégio, porque é muito difícil trabalhar com arte no Brasil. E eu acho que, sim, estou num lugar privilegiado, né? Mas eu acho que esse é o momento que eu quero dizer o porquê que eu estou aqui, né? Dizer aqui que eu vim, né? E é justamente para contar essas histórias, para chegar nesses corações, né? No Justiça eu estou falando sobre o abuso intrafamiliar, no Rensga eu estou falando sobre uma menina que tem independência financeira, não precisa de homem para nada, mas escolhe se apaixonar também. Tem a relação ali com a irmã dela, tem a relação toda com o feminino na série. No Senna eu estou contando a história de um herói nacional, sabe? Que é um cara que até hoje, né, 30 anos depois da morte dele, ainda está no imaginário coletivo do Brasil com uma força muito grande. E o filme Vilã das Nove, que é um filme que também fala sobre abandono parental, de alguma forma, os reflexos que isso tem na vida de uma pessoa, e ao mesmo tempo questiona o porquê que isso tem um peso diferente quando a mulher faz e quando o homem faz, né? Porque quando um homem. Não é, faz o básico ali por uma criança, por um ser humano, ele já é uau, tipo, paizão, entendeu? E quando uma mulher faz isso, ela é uma mãe mega cruel, mega vilã, né? E o filme A Vilã das Nove questiona um pouco isso também. Então, são filmes que eu acho que conseguem chegar no coração das pessoas que têm a sua função social, sabe? E é isso que eu quero continuar fazendo a minha vida toda, assim. Eu quero transformar o mundo. Com pequenas coisas, mas de uma forma que eu me sinta realmente fazendo alguma coisa, né, pelo nosso planeta, assim, eu acho que é sobre isso também.
Alice, você falou de uma coisa, assim, quando você descreve os personagens, você falou, inclusive, do fato de ser escorpião, de viver pequenas mortes, né? A pequena morte é uma das definições da palavra orgasmo, né? É a pequena morte. Então, assim, tem essa coisa do prazer e também do medo, né? De ser várias pessoas, né? Eu me lembro de ter, uma vez, conversando com um cara que era muito mais velho do que eu e tal, uma referência. E tinha uma foto dele ali, eu falei, pô, é você aqui? Ele falou, não, sou eu. Eu não sou a mesma pessoa dessa época aí, né? Como é que você vê, quando você assiste, né? Se você assiste, eu já entrevistei atores e atrizes que não se assistem, não gostam, detestam, não se vê. Não, imagino que não seja o seu caso. Como é que é quando você vê um episódio do Rensga, por exemplo, ou qualquer filme seu que você participou, né? É você ali ou não é?
Cara, eu ainda acho que sim, eu acho que tem resquícios, né? Eu acho que, claro, eu já sou uma outra pessoa, já muita coisa aconteceu na minha vida, e eu, como uma pessoa intensa, realmente, assim, se você passa 24 horas comigo, você fala, caraca, tipo, por que que acontece tanta coisa, né, em tão pouco tempo com essa garota, assim? Realmente, eu acho que eu me coloco em situações, né, de movimento, assim. Então, eu realmente sinto que eu sou uma pessoa que muda muito, sabe? E todos os dias. É, não tenho medo, já mudei até de time, não sou uma pessoa muito orgulhosa, né, de ficar ali com as minhas ideias fincadas, assim. Eu gosto de ser aberta, gosto de me abrir para o novo. É, mas é curioso você ver personagens que você fez, principalmente há muito tempo atrás, né? Tipo, sei lá, a primeira personagem de Malhação que eu fiz, a minha voz era assim, eu falava assim, tipo, eu era fanha, eu operei depois adenoides, vinho de septo, cornetos, não sei o quê, e eu aprendi a usar mais o grave. Então, a minha voz era totalmente assim, totalmente para cima. E você se vê diferente, né? Com cabelo diferente, com corpo diferente, com a voz diferente. Então, tudo aquilo é estranho de se reconhecer, mas ao mesmo tempo é você tá ali, né? Tipo, claro, no corpo da personagem, com as roupas da personagem, mas assim, a gente sempre empresta um pouquinho da gente, e as personagens também sempre emprestam bastante pra gente. Então tem sempre essa troca.
Isso, me fala um pouco do Senna, né? Que você está prestes a participar ali de um grande prêmio, né? Mas você tem tão pouca idade que acho que você nem viu, né? O Senna ali nos domingos de manhã e tal, aquela era uma comoção, né? Mesmo para quem não se ligava muito ao automobilismo, durante um bom tempo era uma coisa assim, meio uma comoção nacional, uma catarse, sei lá.
Total.
Fala um pouquinho desse filme, né? Que você faz a primeira mulher dele, né? Conta um
É,
pouquinho
então.
desse projeto e o que que você aprendeu? Como é que você fez para entrar num lugar que não é do seu tempo?
Cara, é curioso, porque é isso, né? Eu nasci em 95 e o Senna faleceu em 94. É, mas eu acho que ele foi uma figura que sempre teve presente no imaginário coletivo do Brasil, né? Do Brasil e do mundo também. Eu viajei para o Japão esse ano, fiquei um mês no Japão, e eu via pôster dele em vários bequinhos, em vários restaurantes, sabe? Você vê que os caras gostavam mesmo do Senna, assim. Então, eu acho que mesmo depois de 30 anos, né, ele ainda segue com essa força. Quando chegou o convite para fazer o teste da série, eu não sabia para que personagem ia ser, eu só vi, tipo, teste Senna. Aí eu comentei com o empresário, eu falei, cara, se eu fizer a roda de um carro nessa série, eu já tô muito feliz. Tipo, eu quero fazer, eu quero contar essa história. Porque eu sabia da importância que ela teria pro país e pro mundo, sabe? E assim, a gente teve muito espaço, eu acho, para contar, né? Foi uma série que a gente fez com tempo, com podendo detalhar tudo. E é isso, contando a história de um herói nacional, de um cara que teve um caráter extremamente inspirador, né? Que você via pelas entrevistas dele, pela forma como ele tratava os familiares, os amigos. Era um cara para a gente se inspirar mesmo, né? Eu acho que durante muito tempo o Brasil ficou um pouco carente de heróis, sabe? Hoje em dia eu diria que, né, a gente teve as Olimpíadas ali, a Rebeca Andrade super presente, o Vini Júnior também, que é uma grande referência que a gente tem. Mas durante um certo tempo a gente ficou um pouco carente desses heróis, sabe? E eu acho que relembrar um pouco a história dele, né? Lembrar de onde a gente veio também, qual era o país de antes e qual é o país que a gente está agora, para onde a gente quer ir no futuro. Eu acho que isso vai ser é uma série que eu acho que vai resgatar um pouco do nacionalismo do Brasil, sabe? Da gente olhar para o nosso país com mais carinho e de querer cuidar mais dele, entendeu? Eu fui anteontem no evento do Instituto Ayrton Senna, e a história é super bonita, porque um pouco antes dele falecer, ele comentou com a irmã que ele queria ter essa capacidade de desenvolver, né, um instituto que desse oportunidade para as pessoas. Porque eu acho que o que diferencia a gente é justamente a oportunidade, né? E o instituto, hoje, ele deu oportunidade para 36 milhões de crianças, mais de 3 mil cidades. Então, assim, é o nome dele, é a presença dele ali também, né? Através dessa irmã, através de todo o instituto, você vê que isso reverbera muito, ainda impacta na vida de muitas crianças e adolescentes. Então, eu acho que é isso, assim, é o momento da gente se olhar enquanto nação, ver para onde a gente quer caminhar, pensar nos heróis de verdade que a gente quer para a gente, né? Que a gente quer apoiar, quer idolatrar. Porque eu acho que a gente está fazendo isso errado nos últimos anos, sabe? Então, eu sinto que talvez isso retorne com uma força muito bonita da gente ver.
Alice, para a gente fechando aqui, você está nessa fase, pô, muito legal, né? Que é essa fase de 28, 29, 30 anos, em vários
Fase de
aspectos.
retorno de Saturno também.
Assim, eu diria que arriscaria dizer que em vários aspectos é o auge do ser humano, né? Aspecto físico e tal. Você vai ver, tem muito atleta que chega no auge ali aos 27, 28, 30. Quer dizer, tem esse lance assim da energia tá bombando, né? E você, pô, profissionalmente, como você bem falou, né, deu uma estourada assim, fruto dessa dedicação e desse talento e tudo. E tem uma coisa também que é assim, a tua geração, as meninas já vêm meio feministas do berço, né? Já vêm de fábrica com essa noção de querer ter uma independência, de querer ser tudo que pode ser, tudo que quer ser, né? Mas assim, ao mesmo tempo, tem essa pressão, continua, né? Não é que acabou a pressão pela beleza, pela magreza, pela. Isso tudo continua aí, num certo sentido, até mais forte, né? Eu tenho visto assim, os índices de cirurgias, por exemplo, de produtos para garantir que você volte a ser jovem, umas maluquices cada vez mais sofisticadas, digamos, né? Processos e intervenções e tal, quer dizer. Minha pergunta é simples, Alice. Quando você olha para frente, onde é que você se vê daqui a 20 anos, por exemplo, quando você tiver 50, né, ou 49? Que tipo de medo você sente assim do tempo?
Cara, eu adorei essa pergunta, Paulo, mas eu acho que eu responderia que eu me vejo no auge daqui a 20 anos, sabe? Porque eu acho curioso, assim, durante a minha carreira, as pessoas falavam muito assim: ah, você tá no auge, você tá no auge, você tá no auge. E isso aconteceu, tipo, em Ligações Perigosas, em Onde Nasciam os Fortes, em várias novelas que eu fiz, tipo, Órfãos da Terra, no Rengsga. Então eu ouvi isso muito ao longo da minha carreira. E eu acho que eu não acredito em auge exatamente, né? Porque o auge é como se você subisse e depois você descesse. E eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos de atrizes, atores, que o auge deles foi com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, sabe? Você vê, sei lá, um exemplo assim, eu acho que até não só atrizes e atores, mas eu fiquei esses dias pensando, eu estava vendo uma entrevista da Angélica, né, que, enfim, teve aí toda a carreira dela como apresentadora e tal. E eu achei ela, eu falei, cara, ela tá muito linda, ela tá muito radiante, ela tá num momento bem com ela mesma, e ela falando de menopausa, falando sobre várias questões femininas também, e feministas. E eu pensei, eu falei, gente, essa mulher tá no auge agora, sabe? Tipo, então eu não acho que o auge, talvez para os atletas, pela questão biológica, né, do corpo, de você se desenvolver ali para o futebol, para a ginástica artística, talvez. Porque também o corpo fica muito desgastado, com muito impacto, com muito. Mas, assim, eu penso isso, assim, né? Que a gente se mantém, assim, tipo. Eu não acho que eu vou viver vale tudo e que essa personagem vai ser a personagem da minha vida e depois nunca mais eu vou ter algo à altura, né? Até porque o auge é muito relativo para a gente se realiza de formas muito diferentes. Então, às vezes, você está fazendo uma novela que as pessoas acham que você está no auge, vamos supor, né? A Carminha, que a gente viu, a Adriana Esteves, ela já não estava mais na casa dos 30 ali. E aí ela fez a novela, ela bombou. E a gente não sabe se aquilo realmente foi o auge para ela, ou se ela considera o auge da vida dela agora, que ela tá fazendo uma vilã também, mas mais madura e sabendo conciliar melhor a vida, né, pessoal com a vida profissional, porque os filhos já cresceram um pouco mais, então talvez ela não tenha mais responsabilidades como ela tinha na época da Carminha. A gente não sabe, entendeu? Então eu acho que o auge é muito relativo. O auge para mim é quando eu realmente consegui ter uma qualidade de vida e conseguir estar com os meus amigos, com a minha família, conciliando o meu trabalho. E eu me sinto no auge agora que eu estou conseguindo fazer isso. Mas eu também sei que o auge vai vir daqui para frente, entendeu? Então é isso, assim. Não sei se eu consegui ser clara, mas é isso que eu acredito.
Alice, não só você conseguiu ser clara, como você, de alguma maneira, pensou muito parecido com o que o nosso amigo Rudolf Steiner fala, né? Porque ele constrói um gráfico que é exatamente o que você desenhou aí da montanha, né? Em que ele coloca a curva de ascensão da nossa vida física e uma outra curva da vida, vamos dizer assim, do psiquismo, ou espiritual, ou da alma, como a gente prefira chamar, né? E essa da vida física, de fato, tem um declínio, que é inexorável, né? E se dá lá pelo sétimo setênio, na virada dos 49, por isso que eu perguntei daqui a 20 anos.
Lógico, lógico.
Agora, assim como você descreveu a sua maneira, né? Ele fala que o psiquismo pode também despencar junto, né? E isso
Sim.
acontece com muita gente. Mas que é nesse momento em que você chega no alto dessa montanha, em que dali para frente, num certo nível, é só descida, que você pode aprender a voar. E aí o psiquismo se descola e vai para cima, e vai e voa, né? Então, acho que o que você descreveu combina muito com essa tese, que eu acho bastante inspiradora, no mínimo, né?
Sim, eu acho
E
que é isso. Voemos todos.
consigo te ver aí no auge, aos 50, aos 60, aos 70, como tem, né, vários exemplos, né? A gente viu aí agora há pouco muitas homenagens à Fernanda Montenegro, né?
Com 95 anos
Merecidíssimas.
fazendo uma peça para 15 mil pessoas, entendeu?
Exato.
Completamente lúcida, assim. Então.
Em muitos
Isso.
aspectos no auge, né?
Sim, exatamente.
Bom, Alice, olha, foi um prazer enorme, adorei. Eu confirmo agora que a gente terminou o papo. O título da entrevistada mais fácil e gostosa do ano. No,
Oba!
gostosa no sentido do prazer de
Claro.
conversar, né?
Quero um cafezinho para a gente comemorar isso aí, Paulo. Vamos marcar
É,
esse
e
café.
muito gostoso mesmo. Parabéns pela tua trajetória, né? Pô, começou no teatro com 11 anos, né? Uma trajetória já de bastante tempo, mas que está mesmo se consolidando, né, para evitar essa ideia do auge, mas está se consolidando muito nos últimos tempos, muito merecidamente. Quero ver a série do Senna, vai ser muito legal. É,
Nossa,
o Gabriel Leone esteve aqui com a gente recentemente também, batendo um papo ótimo. Imagino quanto vocês se divertiram lá
é, ele foi
fazendo
um dos
essa.
melhores parceiros de trabalho que eu já tive na vida, assim. Eu sou muito fã. Gabriel é muito dedicado, foi atleta também, então acho que, né, ele carrega isso da disciplina, da responsabilidade, e interpretou cena brilhantemente. Chorei várias vezes com ele no set, emocionada, assim, né, com tudo que a gente estava fazendo. Ele é um amigo muito querido e está arrebentando, e tenho certeza que ele vai voar muito também.
Fechado, Alice. Prazerzão, adorei o papo mesmo.
Obrigada demais, Paulo.
Teu
Adorei também.
carisma, a tua simpatia, a tua inteligência também. Quando eu falei ali da capacidade de dar o texto já editado, isso aí a linguagem é uma das maneiras, né, da gente expressar a inteligência. Pessoalmente, eu presto mais atenção no humor, né? Que é outra maneira de expressar a inteligência que você tem também em
Eu
doses industriais. Então, um beijão para você.
amo. Um beijo, Paulo. Super obrigada. Sucesso aí para você. E assista a série, que tá demais.
Pessoal, a partir de hoje a gente vai abrir um espaço aqui para agradecer, né, para registrar e agradecer as mensagens que a gente tem recebido, principalmente nas plataformas de podcast, né, no Deezer, no Spotify, nas outras plataformas onde a gente está, e também através do site da Trip e do nosso e-mail, que é o trip@trip.com.br. É, se você quiser, e quando você quiser e puder, manda lá sua mensagem para a gente pelo e-mail, acho que é o jeito mais fácil, trip@trip.com.br, ou nos espaços de comentários nas plataformas de streaming onde você ouve a gente pelo podcast. Para os nossos ouvintes aqui pela Eldorado, que a gente tanto gosta, tanto curte, você pode entrar também no site da Eldorado, você vai ver lá o espaço do Trip FM e tem lá todo o esquema para você se comunicar através do site da Eldorado com a gente. Então vamos lá, um beijo e agradecimento para Vera Lúcia Amaro, por exemplo, que diz que adora o nosso programa, para o Canidia também. O Canidia diz aqui, pô, coloca aqui uma mensagem que deixou a gente muito, muito emocionados, tocados, né? Ele diz assim: programa incrível, acompanho desde 1984, quando comecei a pegar a onda. Escutava toda sexta-feira o programa Visual Esportivo Surf Report. É isso aí, esse foi o primeiro nome desse programa aqui lá atrás, 40 anos atrás. Aí ele continua dizendo assim: abertura com uma trilha sonora da banda The Smiths. Acho que era isso mesmo, nem lembro bem se era The Smiths mesmo, mas pode ser. Aí ele continua: sou fã do programa, da revista, do conteúdo e do Paulo Lima, que tem a voz do surf. Vida longa e vida longa à inteligência. Bom, Canidia, obrigado. Acho que a gente não tem nem roupa, cara, para receber um elogio tão bacana, um comentário tão carinhoso e tão generoso. Obrigado mesmo. Beijão para você. A Mônica Salles também escreveu para a gente especificamente sobre o nosso programa, no qual a gente entrevistou o mediador de conflitos, William Ury. Ela disse assim: que entrevista fascinante, que pessoa iluminada, que tem um profundo conhecimento do ser humano, dos valores, das virtudes do ser humano e da relevância da conexão dele com a natureza. Fiquei grandemente impactada. Obrigada, Paulo. Mônica, a gente que agradece. Um beijo enorme. Muito bom ouvir o que vocês sentem, né, do nosso trabalho. Muito, muito bom. Fico feliz. Gustavo escreveu sobre o programa com o Bob Burnquist. Ele diz aqui: Bob Burnquist e Paulo Lima, papo muito classe de duas feras. Olha, da minha parte, não sei se é tudo isso, mas, Gustavo, muito legal ouvir seu comentário e receber esse carinho, tá? A Sue escreve sobre o programa com o Dr. Daniel Becker, o pediatra Daniel Becker. Parabéns, Paulo, pela entrevista com o Daniel. Dr. Daniel, muito instrutiva. Demais, Sue, obrigado a você por esse registro. Mais uma pessoa aqui que nos escreveu carinhosamente: Shigemi Belmont. Que delícia de conversa com o ator Pedro Wagner. Eu já o conhecia como grande ator que é, mas a figura humana também me pareceu interessantíssima. Idem, Shigemi, idem. Pedro Wagner foi uma grande revelação pra gente, né? A gente já tinha uma admiração pelo notável trabalho dele como ator, mas foi muito legal ver que ele é uma pessoa ainda mais interessante do que os personagens. É isso, pessoal. Quero agradecer especialmente as pessoas que param lá o seu tempo, né? Que se dedicam a mandar um comentário, a fazer um registro, né? Se você quiser fazer o mesmo, tem várias maneiras, né? As plataformas de streaming agora começaram a ter um espaço para comentários. Mas se você quiser escrever para a gente, pelo e-mail, nosso endereço é trip@trip.com.br. Manda aí o seu comentário que a gente vai adorar e vai falar aqui no ar, vai citar você, vai ser bem legal a gente estreitar esse contato.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!